Raríssimas, raríssimos. Boa tarde. Bom, quase 5 horas em ponto. Estamos aqui em mais um papo raríssimo, torcendo para que tudo dê certo da maneira como eu imagino, que é o seguinte, ó, o Valério acabou de entrar aqui. Se tudo der certo, teremos a qualquer momento a presença aqui no nosso papo raríssimo da Mariângela Ribeiro. A Mariângela é uma velha amiga muito querida que trabalhou com rádio a vida inteira, com comunicação a vida inteira, com marketing a vida inteira, e vai ser muito legal se ela realmente se juntar a gente aqui para contar algumas histórias. Só para colocar, né, o papo em dia, por assim dizer, né, na nossa última conversa ao vivo aqui no Telegram, a gente ouviu algumas histórias muito legais do Edu Mancebo, e ele estava contando justamente de um trabalho que ele faz, puxa, extraordinário, de inclusão social e também profissional do autista. E aí eu fiquei tão, puxa, empolgado com isso, que eu falei, cara, vamos fazer um episódio do Vamos Falar Sobre Impacto. Então, para quem ainda não assistiu, eu vou dar o link depois. O papo foi ótimo. Olha, eu estou vendo a Mariângela está aqui, eu vou abrir o microfone para ela. Mariângela, o seu microfone agora está aberto. Talvez você tenha que apertar um botão aí no meio, ver se funciona.
Ok.
Ah, que bom te ouvir, Má, quanto tempo, que bom te ouvir.
Com certeza, faz um tempão.
Cara, que coisa louca, como é que você está?
Estou bem, graças a Deus. Engraçado que essa semana eu conversei exatamente sobre esse tema naquele house, como é que chama?
Clubhouse.
Clubhouse, é.
E é legal o Clubhouse, você está gostando, você gostou?
Eu nunca tinha entrado, na verdade eu tinha o Clubhouse, não tinha usado. Ah. Aí um ex-colega do Sistema Globo mandou disse que ia bater um papo sobre rádio, e aí abriu uma conversa, nossa, eu pareço a pessoa que põe, como é que é a expressão nova? Fogo no parquinho, meu Deus. Eu acho que eu só consigo colocar fogo no parquinho. Diz que é uma expressão que tem no Big Brother. Mas é
não sabia.
Eu sou muito polêmica, né?
Ah, somos dois. Mas que cara, que legal, que legal. Mas ó, sabe como veio essa ideia? Que, primeiro assim, eu não tenho Clubhouse porque eu não tenho iPhone, eu tenho Android. Eu e 90% da população brasileira. Né? Aí quando eu descobri que dava para fazer uma coisa parecida no Telegram, eu falei, vou fazer um experimento. E aí eu resolvi, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer com isso, aí eu abri uma primeira conversa dessas e eu chamei de papo raríssimo, até só para te colocar, dar um contexto maior, o que acontece? Há alguns anos eu criei um podcast diário, eu arrumei uma sarna para me coçar, certo? E é um podcast, pois é, eu já tinha fazia 16 anos, 17 anos, sei lá, que é o Radinho. Mas aí eu criei eu tinha o Roda e Avisa, criei o Radinho. E aí o que acontece? Sempre foi um podcast de nicho, porque eu sou chato, basicamente, né? Eu sou desinteressado. Não é todo mundo, não é que eu sou assim um campeão de audiência. E eu sempre chamei todo mundo de caríssimo. Aí quando eu percebi que a minha audiência era muito pequena, eu comecei a chamar as pessoas de raríssimos, né? Porque era muito pouca gente. Daí que vem o papo de papo raríssimo, né? E os raríssimos são esses fiéis ouvintes aí do Radinho de Pilha. Eu não sei se eles vão ter algum abatimento na Receita Federal, se eles vão pagar extra no plano de saúde, mas é daí que vem o papo raríssimo. Mas o que acontece? No último papo, veio essa conversa, puxa, que engraçado esse sucesso do podcast, porque isso mostra a importância do áudio, seja lá o que for. Aí eu falei, porra, não é a importância do rádio, né? O que a gente isso está aparecendo, né? Está todo mundo ouvindo um rádio 2, 3, 4.0. Aí eu lembrei de você.
Uhum.
Eu lembrei
pois
de você.
Pois eu também mexo com podcast. Né?
Não sabia. Você está mexendo com podcast também?
Já faz um tempinho.
Que legal.
Na verdade.
Que legal. Você está ajudando as corporações a fazerem podcast, é isso?
Sim. Conteúdo.
Puta, que legal. Que bacana. Que é a tua praia, né, Má?
É.
É uma das tuas praias, né? É uma das tuas praias.
É, áudio é minha praia. Na verdade, eu acho que é exatamente isso. Tentando introduzir esse assunto de outra maneira. Porque o que aconteceu com o meio rádio é que ele deixou de lembrar a questão do conteúdo para se preocupar muito com a forma. de transmissão. Esse que é o problema. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, eu não sei se você lembra.
Eu sou gagá, pode contar de novo, vai ser um prazer ouvir.
É uma questão muito complicada, porque, por exemplo, a televisão, de alguma maneira, se reinventou criando os canais também na web, certo?
Sim.
Se reinventou permitindo que você acessasse antes dos canais da web, que você comprasse, por exemplo, os DVDs das novelas, das minisséries, né, dos filmes, enfim, não só a TV brasileira, mas também a TV do mundo inteiro. Quer dizer, otimizou o produto de várias formas, né? Vendeu conteúdo para outros países e assim por diante. E o rádio foi ficando naquela discussão muito doméstica. Mas por quê? Porque estava muito preso à questão do sinal, né? O sinal, ele cobria a cidade, tinha uma disputa pelo dial, que é muito mais complicado, né? Uma disputa bastante complicada nessa história de qual o tamanho da cobertura que cada emissora alcança. Aí começou a ter os problemas das interferências. Por exemplo, uma rádio em Guarulhos começou a interferir com uma rádio em São Paulo.
Ah, que loucura! Bom, se você passa na Avenida Paulista, então tudo interfere com tudo, né? Uma loucura.
Exatamente. Isso começou a ser um problema, só que ficaram muito focados nisso. Focados demais. E foram perdendo assim. Tem uma outra questão, essa é a questão número um, a questão técnica. Tem a outra questão que é assim, não é porque você gosta de uma coisa que você precisa absorver ela naquele horário. Vamos supor. Não é porque você gosta de sorvete que ele tem que ser depois do almoço. Né?
Tá.
Porque o que acontece? Às vezes você acabou de almoçar super bem e não cabe um sorvete ali naquele momento. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é exatamente isso. Assim, você quer um jornal, mas só que exatamente naquela hora que o jornal está passando, você está numa reunião, você está no trabalho.
Sim,
então,
sim.
Você gostaria de ouvir depois. Há muito tempo o rádio poderia ter feito isso.
Existe, é verdade.
Existe uma coisa no rádio chamada dedo duro, que a gente chama, né, usualmente, que é a gravação obrigatória que o Ministério manda. Todas as
emissoras... isso é obrigatório? Eu não sabia. Você tem que gravar tudo, é isso?
Tem que gravar tudo e guardar por 30 dias.
Você está brincando, não sabia disso, eu não tinha ideia. Vem então, do quê? Da ditadura, isso? Que coisa de louco.
Não é uma questão de ditadura, não. É uma questão do direito de resposta.
Ah, que interessante. Porque que é ideia?
O seguinte, vamos supor, alguém fala alguma coisa a seu respeito e você quer ter um direito de resposta imediatamente, correto?
Ah, sim.
E aí ele precisa você provar. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, aconteceu essa semana comigo no YouTube. Eu não conseguia mais acessar um canal, né? Um canal que estava lá, ninguém sabia quem é que foi que tinha colocado a última vez, qual a senha, qual a conta, aquela confusão. Sem alternativa, o YouTube também não te dá essa alternativa, né? De tentar descobrir quem é o proprietário, não permite de jeito nenhum. Aí você tem que dizer que você teve um plágio e pedir para cancelar.
Que interessante, que legal.
Isso é uma questão séria. Então, assim, mesmo assim, eles vão investigar. Do mesmo jeito que tem a questão de um cartão de crédito, que você diz que a compra não é regular, ele vai lá investigar. Então, a mesma coisa acontecia com o rádio, né? As pessoas tinham direito de resposta e sempre a lei foi muito clara. Porque, por você ser leigo, você tem, no mínimo, o dobro do tempo que o locutor teve.
Ah, que interessante. Eu não sabia.
É, isso é importante, porque muita gente não tem ideia desse direito e às vezes se sente ofendido, mal consegue acessar, e ele tem direito absoluto. Então, por exemplo, se alguém chegar lá e falar uma coisa errada sobre a sua empresa, por exemplo, você pode pedir o direito de resposta e ter o tempo dobrado. Por quê? Porque a lei entende que você não tem o domínio para transformar toda a informação no tempo que um radiodifusor teria.
Faz sentido.
Um radialista seria, né?
Faz sentido, claro.
Então, por exemplo, eu sei exatamente quantas palavras vão caber em 30 segundos, mas você não sabe.
É verdade. Okay? É verdade.
Então, por isso que tem esse tempo. E essa, eu sempre comentava isso, que eu falava, gente, se vocês não querem fazer nada, faz pelo menos uma coisa, duas coisas. Coloca disponível, assim que chegou a internet, o dedo duro, para que a gente possa ouvir na hora que eu quiser.
Olha, você já tinha pensado no on demand? Você já tinha pensado nessa coisa assim?
Na minha vida, várias
vezes. Que legal, mano.
Mas eles não escutavam, entendeu? Mesmo quando eu fui diretora do GPR, que era o grupo dos profissionais do rádio, eu explicava e as pessoas não entendiam. Falava, gente, não é nada demais. Outra coisa que acontecia também. Principalmente quando entrou a área de tecnologia, começou a ter muitos anúncios dessa área. Eu não sei por que o brasileiro tem uma mania de inventar nomes de empresas completamente estrambólicas, né? Tipo, sei lá, Rochestab. Aí você fala, o quê? Isso no rádio é péssimo, porque depois que passou, foi.
Claro.
Você não tem. Então, eu sempre falava, gente, são duas coisas. Deixa lá, ou pelo menos o áudio, que não vai dar trabalho nenhum, ou põe numa relação na internet quem são os clientes com o link. Até hoje nunca fizeram.
Ah, não, você estava... Na verdade, eu lembro de ter conversado uma coisa parecida com essa, com você, há uns 10 anos. Que era de você ter uma página... Isso, ter uma página com os anunciantes, com as promoções. O cara entra lá no site de não sei quem e vê quais são as promoções do dia, por que não?
Isso não é uma invenção, não. Era simplesmente uma resposta. Porque eu ficava muito perto do telefone da telefonista e quando ela ia no banheiro, quem atendia era eu. E aí, ela era verdade.
Engraçado.
Não, é engraçado, porque aí as pessoas falavam assim... hoje teve um anúncio de uma empresa que fazia algum tipo de trabalho na internet. Você sabe o nome? Então, assim...
Que legal!
É muito comum. Então, essa interatividade de você... É a mesma coisa, por exemplo, que eu vejo hoje no mundo digital. O cara vai lá, cria um perfil no Instagram, tá? Aí você vai enchendo de coisa no Instagram. Só que Instagram e Facebook passa. Se você não viu hoje, você não acha amanhã. Entendeu?
Isso. Essa história então, de stories, né? Essa bobagem.
Exatamente. Isso. Aí vem ninguém e fala assim, o site não precisa. Deixa de ser burro. O site é a única coisa que está fixa lá.
Entendeu? Tem busca, tem tudo, isso.
Exatamente. Se você não tem um site, você não tem para onde mandar o cara procurar você.
Então, é isso assim, aí, você fica volátil, é.
Então, essa questão que aconteceu muito com rádio, e principalmente essa questão da gente querer consumir num outro momento.
Sim.
E aí foi que o podcast começou devagar, né? Devagar assim, né?
Bem devagar, né, mano?
Umas
Nossa
pessoas
senhora,
igual você, né? Tanto que eu jurava que você era aquariano, lembra?
Pois é.
Eu falava, nossa, esse cara deve ser aquariano, porque para inventar essas coisas agora... E na verdade, o que as pessoas queriam era exatamente ouvir na hora que ela quisesse o assunto que bem desejasse.
Muito bem.
Certo? Sim. E é isso que foi acontecendo com o podcast. Quer dizer, ele ficou disponível para você ter informação. Você ter um cardápio é a mesma coisa que no restaurante. Quanto maior a variedade de pratos, mais o restaurante se torna interessante e mais você volta no mesmo lugar.
Claro.
Né? E assim vai. Então, por exemplo, se você faz um produto de boa qualidade de jornalismo, por exemplo, você pode disponibilizar tudo aquilo que as pessoas escutam aquilo durante muito tempo. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado, e isso eu sempre falei até em blog, essas coisas assim, eu gosto muito de alguns sites que, já vou dar esse exemplo, mas que foca muito quando aquela matéria foi gerada, e não colocar...
Entendi. Né?
Aquelas coisinhas pequenininhas, sabe? Com letras assim, sabe, cinco, aonde você lê e depois espalha aquele tudo na internet, já viu?
E já está velho, claro. Já, até eu já caí nessa, já passei notícia velha.
News, exatamente, a maioria das fake news são exatamente isso, são coisas que um dia aconteceu num contexto completamente diferente e que as pessoas aproveitam para transformar aquilo. Eu já falei, o dia que alguém achar a gravação do Orson Welles, de 1900 e bolotinha, né? Colocar no ar...
Todo mundo vai cair de novo.
Vai cair de novo. Vai achar que a gente está sendo invadido. Com certeza. Porque as pessoas não prestam atenção nem na data.
É verdade. É
impressionante. Assim, sai uma matéria escrita assim, título... Presidente dos Estados Unidos, lá embaixo, aí, na segunda linha, vem isso assim, Richard Nixon, e ninguém presta atenção e todo mundo vai falar que é o atual.
É isso aí, isso é uma coisa absolutamente insana. Mas sabe o que eu acho? Hoje eu acompanho, muita coisa que eu acompanho hoje é da BBC. A BBC, imagina, sempre teve uma produção de rádio colossal, né? E eles abraçaram o podcast faz muito tempo, então já tinha gente colocando os programas de rádio, né, como podcast lá atrás. Né?
Não, aliás, tem um exemplo formidável, que é da Rádio Comercial em Portugal.
Ah, vá.
É muito bom. Eles têm um programa chamado Michórdias, que você chora de tanto rir. É muito bom. Porque
jura?
São dois conceitos muito interessantes. Eu até uma vez conversei sobre isso com o Tutinho, espero que ele esteja fazendo. É, duas questões que eu descobri há muito tempo no rádio que é importante. A primeira, rádio não é para um cara ficar sozinho no estúdio. É, o locutor sozinho é um monólogo.
Sim.
E o monólogo é para artista. O que eu quero dizer com isso? É um cara que sabe mudar a voz, que interpreta, né? Que fala com sentimento, que uma hora faz uma vozinha mais fina, outra hora mais grossa. O resto é para mais de uma pessoa, entendeu?
Sim.
E exatamente quando você olha no outro, tem um caso que dá para explicar isso bem. Eu estava trabalhando num projeto da Rádio Globo chamado Dia do Desafio, junto com o Sesc. Não sei se já ouviu falar.
Não.
É um evento que tem uma vez por ano que incentiva as pessoas a fazerem atividade física.
Ah, que legal.
E aí, e são 24 horas, você tem que se mexer, né, fazer alguma coisa. E aí eles começaram, a gente montou lá na Lapa um estúdio ao vivo. E o rapaz queria explicar para as pessoas que tipo de exercício você conseguiria fazer no dia a dia. Mas fica todo mundo pensando, mas no rádio eu não consigo. Eu falei, olha, presta atenção em duas coisas. A antiga minha professora, que infelizmente partiu para o outro lado, de mestrado, chamada Gisela Ortrivano, ela dizia o seguinte, ela era alemã, né? O brasileiro é um dos poucos povos do mundo que tem uma memória auditiva.
Ah, que interessante você falar isso.
Você
depois eu tenho um comentário.
E você pode perceber isso, porque quando a gente era pequeno e precisava decorar alguma coisa, a mãe da gente falava assim, fala mais alto que você vai lembrar.
Olha, não, eu vou fazer um parêntese aqui, eu lembro que eu tinha um amigo americano que ele morou um tempo aqui no Brasil, e ele falou, cara, é impressionante a memória musical que vocês têm, vocês lembram de todas as letras.
Sim.
E eu falei, cara, a gente não é um país que lê, a gente é um país que ouve, né? Ouve e canta, né? A nossa educação é uma educação quase que musical.
Sim, e se você, não sei se agora está fechado, né, mas o Museu da Língua Portuguesa mostrava isso. A língua brasileira é uma língua oral.
Olha.
Tem uma outra coisa que é importante também, por isso que eu não sei se você já viu aqui na Paulista o negócio do MEC, escrever o MEC, M-E-Q-U-I, no MEC, né? No McDonald's.
Ah, tá, sim.
Não está escrito mais McDonald's, está escrito MEC, porque assim que as pessoas falam. Estava escrito.
Olha, que legal, fonético.
Fonético
mesmo.
E isso é uma coisa importante, porque, assim, Além disso, se você prestar atenção, dá uma olhada em quem está lendo o livro na rua. É muito normal você ver ele mexer com a boca.
Isso, que nem aquele personagem da Praça da Alegria, né?
Exatamente. Ele lê e vai falando, né? E isso é uma coisa que sempre ficou muito claro para mim. A questão da oralidade é muito forte no brasileiro.
Sim.
Esse é o primeiro ponto. E a outra questão também que a gente tem que levar em consideração dessa brasilidade, né, é também o número de pessoas que não sabem ler. Não que eu estou falando que não sabe assinar o nome, isso já foi um tempo. Estou falando aquelas pessoas que leem e não entendem.
Sim.
E não interpretam. Então, sim, quando você vai falar alguma coisa, aí você tem que agir como professor, você olhar para a cara de alguém na sua frente. Dependendo da cara da pessoa na sua frente, você fala, pô, não está entendendo nada do que eu estou falando. E foi isso que a gente fez no dia do desafio. Por acaso, tinha um rapaz na plateia cego. Eu falei, tá bom, você vai olhar para ele, e se ele fizer o que você está mandando, você está mandando direitinho.
Que legal!
Ele fez uma sessão de ginástica, porque isso também é uma coisa que faz parte da história do rádio, né? Já teve na história do rádio ginástica no rádio.
Ah, vá! Sério? Isso eu não sabia, mano.
Era um
não
dos
tinha programas
de maior sucesso. Maior sucesso. Era ginástica no rádio. E aí ele começou a falar dos exercícios. Abaixa até alcançar o pé. E é interessante, porque você vai vendo aquela pessoa fazendo, você fala, nossa, alcançou a linguagem. Aí entramos em uma questão importante. Isso é a linguagem do áudio. É fazer, não é ser tão detalhista, mas é saber usar as palavras de forma que quem está ouvindo consegue perceber o que você está falando e criar uma imagem. Entendeu?
É, entendi, sim.
Isso é muito importante.
É mais pintura do que desenho, né? Mais pintura do que desenho. Não é que você está fazendo isso, desenho técnico, você tem que passar o quadro.
Exatamente. Então, assim, quando você não precisa descrever como você descreve para um cego. Não é isso. Você precisa falar de tal forma que a pessoa, dentro da realidade dela, vai projetar. Eu vou te dar mais um exemplo muito interessante. Eu trabalhava muito com pesquisa também, né? Tinha um locutor onde eu trabalhava que tinha uma ideia da audiência errada, sabe? Tipo assim, uhum. Ah, eu sei o que as pessoas querem. Não, você não sabe o que as pessoas querem. Você não conversa com elas, você não vive igual elas, entendeu? Como é que você vai saber o que elas querem? E aí ele tinha um hábito de tudo que ele falava, ele dizia assim, pois é, minha mãe dizia, como se as pessoas que estivessem do outro lado também fossem iguais à mãe dele.
Uhum.
Aí, um belo dia, eu fui fazer uma pesquisa com alguns ouvintes, e a ouvinte falou assim para mim, pois é, coitado, ele pensa que sabe como a gente vive. A gente até perdoa, porque ele parece ser tão dependente da mãe dele, que a gente não fala nada.
Ai, meu Deus, que vexame, que vexame.
Sério, ele estava do outro lado do vidro, ele quase teve um ataque. Aí, ouvi falar assim, não, tinha duas partes que eu achei ótimo. Ela falava assim, inclusive, ele estava falando sobre o problema de crianças que nascem com problemas. O dele é fácil, né? Porque as duas filhas dele nasceram com problema no Einstein. O problema foi o problema da minha filha que nasceu no SUS.
Olha só.
E eu tive que criar ela sem recurso. Então, ele não sabe o que é a realidade, não. Ficou falando aquele monte de asneira lá, mas a gente escuta, porque, pelo que deu para entender, ele é o filhinho da mamãe. E a outra coisa é uma mulher do tempo, sabe? Que outro dia veio falar de uma lâmpada. Foi logo no início do LED, lembra?
Lembro, claro. Assim,
foi falar de uma lâmpada que custa R$200. Meu filho, se eu tiver R$200 para pagar uma lâmpada, eu tenho dinheiro para pagar a conta.
Olha, que legal.
Então, esse é um outro ponto. É você, quando está falando, você entender que você está dando a sua opinião, mas que você não está respeitando, representando ninguém. entendeu?
Bom ponto, tem toda a razão. E sabe o que, eu sempre, quando eu estou gravando o meu radinho, eu sempre tento deixar claro para todo mundo, falar, olha gente, eu estou aqui falando sozinho e muito provavelmente eu estou me tomando como referência, então eu devo estar errando na mosca, porque eu só estou falando coisas que eu gosto, do jeito que eu entendo, então é um risco, né, quando você está falando sozinho, né, assim, sem nenhum tipo de feedback imediato, é justamente esse, você aliena todo mundo. Né, que é um risco que eu corro o tempo todo. Quando, sei lá, me chamam para dar palestra, que é uma coisa que eu gosto bastante. Palestra, você vê o cara na tua frente.
Sim.
Né? Aí você, na hora, você vira a chavinha e consegue ajustar o discurso. É muito mais fácil. Agora, quando você está diante de um microfone só, cara, com quem que você está falando? Né? Agora, com o tempo, alguns raríssimos eu já conheço, então você já começa a perceber que você não está tão, não tá tão viajando na maionese assim. Mas sabe que é uma coisa que me intriga? Porque hoje eu vejo que tem podcast a dar com pau. Está todo mundo consumindo podcast de novo. É uma coisa que... Eu pergunto isso porque, como tudo que eu faço não é remunerado, não é monetizado nem nada, a questão é... Será que isso, eu sei que as pessoas gostam, eu sei que é legal, né? Preenche, assim, eu passo roupa ouvindo podcast, ele é maravilhoso nesse sentido de conveniência. Mas a questão é, se o rádio já tinha lá, né, uma certa dificuldade para conseguir mensurar as coisas e para ter anunciante, como é que fica esse mundo agora quando ele vem para o mundo do podcast? Você está acompanhando isso? Como é que funciona?
O mundo da publicidade, que você quer dizer?
Isso, exatamente.
Então, aí são duas questões. De um lado vem os corporativos, porque nesse momento, quando abriu o podcast, todo mundo quer falar.
Sim.
Né? Até para se tornar uma referência no mercado, que é aquele conceito de conteúdo. Quem tem conteúdo é referência, ponto. Né? Então, tem um lado corporativo que você pode adaptar e falar daquele sentido. Agora, tem uma outra questão, que é o seguinte, existe uma preocupação de patrocínio, sim, existe essa possibilidade, se você estiver falando com um foco num público, entendeu?
Entendi.
Então, quando você foca numa necessidade que tem, por exemplo... o pessoal que fez podcast sobre como fazer podcast teve uma resposta muito boa no mercado. Tá. O pessoal que faz alguns podcasts sobre cuidados com os filhos teve uma resposta muito boa. Alguns que fizeram discussões sobre tecnologia e que traziam opções sobre isso. Porque tem muitas áreas que ficam faltando informação ou mesmo informação de qualidade. Então, por exemplo, se você é uma referência na área, as pessoas imaginam que a pessoa que você trouxe para conversar é alguém que sabe o que está falando. Entendeu?
Sim.
Isso é a diferença de outras pessoas que vão e passam por aquele assunto e muito facilmente mostra que tem uma relação muito rasa com aquele tema.
Entendi.
Entendeu? Então, assim,
sim, o cara não tem propriedade, né? Não tem propriedade para falar.
Exatamente, porque assim, o que acontece de modo geral é que as pessoas estão precisando de um pouco de debate, de um pouco de participação. É aquele rádio antigo. Lembra do rádio que a gente ligava para a rádio e falava, olha, eu quero ouvir a música tal, eu quero dizer para o fulano que ele está completamente errado, aquele cara que falava no ar?
Sim.
Então, este movimento que você está fazendo aqui agora, o que aconteceu também lá no House, são coisas que estão começando a se tornar uma prática de algo que, para a maioria das pessoas novinhas, parece uma novidade, mas não tem nada de novidade. Nada mais é do que aquilo que foi feito no passado, que é abrir o microfone para alguém.
Sabe, não sei se você lembra, tinha um seriado que era meio curioso, aquele Frasier, que era um seriado desses de televisão, que o cara ele tinha um programa na rádio em que ele era um psicólogo e as pessoas telefonavam. Né? Então, quantos programas não eram assim? As pessoas ligavam e você atendia o cara no ar e você conversa com o cara no ar. Você pode passar a madrugada inteira fazendo isso, né?
Então,
e era genial.
Então, O Gicovati, que já faleceu, infelizmente, que é um psiquiatra.
Grande figura, grande figura.
Então, era o cara que fazia mais sucesso no programa e era impressionante. A gente trazia a transmissão quando eu estava na CBN aqui para o auditório da Livraria Cultura, e as pessoas perguntavam daquele jeito, né, que acontece no programa do Serginho Grosman, né? Que as pessoas falavam assim, era sobre sexo. Eu tenho um amigo. Sabe?
Que está com uma coceirinha no lugar estranho. É, pois
exatamente,
é, sempre um amigo.
Entendeu? É sempre assim, eu tenho um amigo, eu ouvi falar, uma amiga me perguntou. Mas
é,
não tinha
ótimo
problema, porque muita gente se identificava com a questão e podia colocar. Então, o que eu acho que faz sucesso hoje é o conhecimento que você tem da área e as relações que você tem com pessoas que têm condição de falar bem sobre um tema.
Que é o que está acontecendo exatamente agora. Eu chamei você para conversar. É que legal, muito legal.
Então, mas é isso que faz a diferença, entendeu? Se você vai mostrar não só o seu lado, mas aproveitar a bagagem que você conseguiu somar, você vai com certeza ter um patrocinador.
Ah, que interessante. Sabe que, falando nisso, teve, acho que quando eu abri esse papo raríssimo, eu não tinha a menor ideia de como que ia ser o formato, porque é esquisito, você tem que dar um microfone para as pessoas, nem você não conhece todo mundo, dá um certo medo de perder o controle dessa história. Mas no último episódio apareceu um rapaz que eu já conhecia meio das redes e tal, e aí ele começou a contar uma história dele absolutamente genial. Ele usa tecnologia ele trabalha com autistas e ele usa a tecnologia para ajudar esses caras a se incluir socialmente. Cara, a história do cara era tão legal que aí depois eu chamei ele para fazer uma live de verdade e a live está sendo um super sucesso. Porque, de novo, é um problema que muita gente tem, é um problema concreto, não tem tanta referência, não tem onde o cara procurar, ele está ouvindo alguém que é honesto. Então, eu acho que essa questão de você confiar na pessoa, né? Se eu olhar para esse cara eu posso confiar e essa informação é boa, eu acho que isso acho que é o antídoto que a gente está achando para o excesso de informação, porque você faz lá uma busca, aparece um monte de coisa de louco, como é que você vai saber qual que é a verdade? Aí
exatamente,
você volta para essa coisa arcaica, mas que na verdade é muito mais profunda, muito mais essencial, que é, puxa, eu confio nessa pessoa, o que ela diz, e acho que eu posso seguir, né? Você volta para a questão da confiança mesmo.
Então, foi aí que você entrou no outro problema que o rádio começou a enfrentar. Foi quando os locutores, pseudos comunicadores, que eu chamo de pseudo, eles ficam bravos quando eu falo isso.
Porque será?
A grande maioria tinha uma bela voz, mas em contrapartida não tinha conteúdo nenhum, entendeu? Essas pessoas começaram a fazer do microfone um trampolim, né?
Ah, entendi.
Para a questão de, principalmente, eleitoral. Né? Como é que chamava aquele cara? Chama ainda. Aquele que já foi até candidato a governador, que era...
Russomano.
Sabe? Começa por...
Trabalhei com ele. Assim. Eu trabalhei aqui agora. Eu trabalhei com o Gil Gomes.
Então, essas
falando em rádio,
essas pessoas, elas começaram a transformar essa figura numa figura que perdeu, porque o rádio tinha 98% de credibilidade, enquanto
Uau.
A TV não tinha mais do que 60%.
Ah, que legal esse número, mano, não sabia, que bárbaro.
O rádio era
isso.
Mais tinha o rádio tinha era mais
confiável.
Conhecia mais as pessoas do que a igreja.
Olha que interessante, Mar. Puxa, é só uma voz, né? É só um alto-falante, não é nada. Olha que interessante.
Exatamente, aí é que está a questão. Porque, assim, é igual criança. Você chega para uma criança, a criança olha para você e fala assim. Eu vou dar um exemplo da minha prima, que foi que eu gosto. Prefiro dar um exemplo na família, porque não dá problema para as outras pessoas, não tem problema de direito autoral. A minha prima sempre foi muito espivitada. Muito dessas gastadeiras, sabe, que não tinha lógica. Um dia ela trouxe o filho dela para São Paulo junto com ela, e ela foi para 25 de março, eu tenho horror de fazer compra, sentei num banquinho com meu sobrinho e fiquei lá olhando para ela. E ela entrava, saía, e de repente ela entrou
falou, segura aí as bolsas para mim que eu vou ali. Aí o filho dela falou assim, eu quero um tênis Nike. Aí ela falou, que é isso, menina? Tá louco? De onde você tirou isso? Quero um tênis Nike. Como é que é assim que você sai pedindo? Ué, eu sou menor de idade, não posso trabalhar. Você, minha mãe, tá gastando dinheiro, eu quero um tênis Nike.
E aí?
Aí a mãe dele, ela falou assim, falou para mim e pro meu pai, na época. Ela chamou meu pai de My Love. My Love, o que, que esse homem, esse menino tem que ele tudo briga comigo? Ele falou para ela, dá exemplo.
Aham,
entendeu?
É isso aí.
Essa questão, sabe? Porque a gente pode até perdoar algumas humanidades de algumas pessoas, né? Sim. Mas aquelas coisas que as pessoas falam, mas não fazem, é terrível.
Ah, olha, sabe, você tocou numa coisa, sabe que eu andei lendo um monte de coisa recentemente, tá? Mas e volta para essa coisa que é muito antiga, que é aquela questão, até que ponto eu posso confiar em você ou não? Você está me enrolando ou você está realmente, né, tá jogando para valer? É isso, né? Aliás, eu vou contar uma anedota rápida, eu trabalhava uma época na HBO, eu era produtor de TV, e a gente tinha um locutor ótimo, mas ele começou a fumar que nem um louco, e aí ele começou a perder a voz, e a gente precisava de um locutor novo, né? E eu acho que os locutores todos se conhecem, porque o telefone não parava de tocar, né? Inferno! E aí, cada vez que eu atendia o telefone, ele falava, HBO, o cara falou, alô? Eu falei, puta que pariu, é mais um locutor. Porque todos têm a mesma voz de locutor de interior, né? Aquela coisa irritante.
Pois mas, é, mas não é isso.
É isso aí.
E não é isso. É essa questão que a gente tem que entender. Tem uma propaganda de um comercial americano de uma rede chamada Motel Six. E é muito interessante porque o cara que chamava o comercial, ele não tinha uma voz legal. E aí ele falava, não, sabe, tô com o nariz nessa gente. E aí um dia ele chegou e falou assim, meu chefe mandou eu cantar um jingle do telefone novo. E eu falei para ele, eu não tenho voz para isso. E o meu chefe disse, eu vou ter que demitir você. Aí, então, eu vou cantar. 5-1-5-6-1-6-1-8-1-8-1-1.
Olha, você só nunca mais esquece, né? Você
nunca mais esquece. Então, aí que você vê que não é uma questão de voz, é uma questão de talento.
Tem razão. E sabe que isso é uma coisa curiosa? Porque eu já percebi, uma vez, aliás, eu fui almoçar com uma amiga minha mais nova, tal, antes da pandemia, eu estava falando, ela parou, e falou, sabe que você é uma coisa em extinção. Eu falei, por quê? Porque você fala com coisa que está dentro da sua cabeça. Você tem conteúdo offline. Eu falei, como assim? Eu falei, porque se quiser, você tem muita coisa na cara, você consegue falar, você tem conteúdo. Porque não é que você está pegando um PowerPoint, não é que você está pegando um roteiro. E aí eu fiquei me sentindo um dinossauro, porque eu acho que tem isso, né?
Alguns mas não é um tipo dinossauro, de... Renê, é a curiosidade. Cara, quando a gente é curioso, torna a gente mais... Eu, por exemplo, trabalhei anos com o Heródoto Barbeiro.
Anos. Ah, uma pessoa que cara, que legal. Muito. Maravilhoso. Heródoto, imagina, Dalai
então,
Lama.
O Heródoto, além de professor de história, que é uma coisa que eu acho que é muito importante num alguém que faz um comunicador, porque o cara entende aquilo...
Como o Pedro Doria, né? O Pedro Doria, que é um bom comunicador e é historiador também. Gosto muito do Pedro.
Entende aquilo num contexto, né?
Sim.
Dentro de um contexto. Então, além disso, ele tinha uma coisa que é o seguinte, ele não falava, ele perguntava.
Ah.
Tem um livrinho muito interessante, que era a diferença do Jô Soares. Tem um livrinho muito interessante chamado A Entrevista, da Associação Latino-Americana de Radiodifusão.
Olha que legal. Chile.
É. E mostra 10 tipos de entrevistador. É muito interessante. Eu pensei que aquilo fosse mentira, mas eu mesmo já caí num desses buracos.
Olha, que legal. É porque o Jô que você mencionou, o Jô só ficava se exibindo. Eu nunca aguentei o Jô, nunca tive saco.
Exatamente, porque ele não perguntava nada.
Chato. Entendeu? Isso, ele ficava contando as maravilhas dele, né? A erudição dele, era uma chatice.
Então, esse que é o problema. As pessoas não estão ali por causa do entrevistado, senão ele vai fazer outra coisa. E é muito interessante isso, essa questão de você ver, porque um dos modelos que ele fala é sobre a dificuldade que a gente tem de entrevistar nossos ídolos.
Ah, que legal!
E eu achei engraçado isso. Eu falei, ah, mentira! Não é verdade. Eu li isso na época da faculdade. E é verdade, você acredita?
Tenho certeza que sim.
Porque você quer mostrar para aquele seu ídolo que você sabe muito dele. E você esquece que as pessoas que estão ouvindo não sabem nada. Entendeu?
Olha, que legal que você está falando isso.
E aí
que
é
legal.
Muito doido, porque você acaba que você não oferece aquilo que as pessoas querem, ou melhor, saber. Não, aí você começa a fazer aquelas perguntas assim. Bom, no último disco, depois que você conversou com o Beltrano e com o Ciclano, que você acertou não sei o quê, quer dizer, não é o cara que está falando. É você que está dizendo todo o conteúdo que você tem sobre aquele cara.
Olha, que sabe que eu trabalhei com o Rubens Evaldo Filho, e o Rubens Evaldo Filho ele é uma figura, eu sempre gostei muito dele, um cara super bom de trabalhar, já faleceu também, mas ele tinha essa coisa enciclopédica, então às vezes ele até deixava o cara desconcertado, porque ele ia entrevistar, sei lá, fala algum desses atores grandões aí e tal, e aí ele começava a puxar o fio lá de trás, ele falou, bom, calma, você sabe mais de mim do que eu, né, que coisa gozada, mas o Rubens tinha disso também.
Sim, olha que engraçado. E tem outra figura que eu também acho muito interessante, que é assim, quando você foi entrevistar alguém que viveu, que foi importante, ou que foi de esquerda na época da ditadura.
Ah.
Gente, é muito divertido. Esses caras não têm vírgula, não dão pausa.
Não dão kill, né? Como a gente chama em televisão, não, né? Não dá pausa.
Não. Olha. Vai falando direto. Então, quando você faz a primeira pergunta, ele responde
Acabou. De
uma vez, tudo de uma vez.
Acabou. Então, Acabou.
Você fala, mas agora que eu vou perguntar o quê? E outra coisa, você não consegue editar.
É isso, mas sabe que eu já trabalhei com edição, eu já percebi que tem gente que é safada, o cara sabe que se ele der uma deixa, você vai cortar, então o cara vai emendando uma história na outra, a gíria para isso em TV, o cara não dá kill de corte, né? Kill de entrada.
Exatamente.
Quem é safado não dá kill, o cara fica falando 5 minutos e não para, é isso aí.
Então, essas coisas que a gente vai aprendendo, é isso que eu sinto uma pena muito grande, que as pessoas que fazem rádio, quer dizer, nos últimos 20 anos, infelizmente, elas não chegaram a aprender essa técnica.
Olha,
elas foram contratadas única e exclusivamente para ter uma voz bonita. E aí eles começaram a se tornar mais importantes do que os programas. Eu sou muito odiada por muitos locutores, com certeza. Porque eu já fiz muito trabalho de pesquisa onde eu provei que ele ou qualquer outro não fazia diferença.
Olha só.
E isso é uma coisa importante, assim, a gente entender o que foi perdido. Nessa conversa que a gente teve na semana passada, inclusive, nessa semana, foi exatamente isso. Alguns dos locutores e eles ficaram muito bravos comigo. Eu falei, gente, a questão é essa. O quanto você tem de bagagem para suportar aquilo. Se você não sabe, pergunta.
Isso aí, essa humildade, né, cara? Você tem que abrir também, você tem que abrir para coisas novas acontecerem, né, claro.
Pois é, e a história é essa. Como é que você vai fazer? Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho agora para um advogado de contencioso. Acho que eu passei uma semana estudando sobre o que era contencioso. E assim, e você precisa perguntar, né? Perguntar, porque você interpreta as coisas segundo o seu ponto de vista.
Claro.
E é isso que a gente tem que parar e ouvir de vez em quando, entendeu? É ouvir o ponto de vista do outro, né? E até e exigir um pouco da garotada, um pouco de conteúdo nesse sentido. Sabe quando a gente era criança que a gente ficava para o pai e para a mãe falar assim, por quê? Entendeu? Acho que a gente precisa fazer um pouco disso, sabe? Por quê?
O que é interessante aqui, que o teu trabalho, você mesmo colocou, o teu trabalho é conteúdo, né? Você é uma pessoa de conteúdo. A tua empresa chama Contenute, né? É Contenute, é isso, né?
Isso.
Então,
quer dizer,
você é uma pessoa. Muito bem, é isso aí. Você é uma pessoa de conteúdo, e é curioso porque eu vejo o quanto isso é, por mais que a gente tenha democratizado todas as ferramentas, né? Qualquer smartphone hoje é uma emissora praticamente, mas a questão de gente com conteúdo continua sendo uma coisa escassa, né? Continua sendo uma mercadoria escassa, e eu já percebi com essa história de palestra corporativa, tal, eu já cheguei à conclusão que muitas vezes as pessoas vão em evento só para ver essa coisa milagrosa que é alguém que tem conteúdo, ele fica lá embasbacado, ele nem sabe o que o cara está falando, ele fala, nossa, ele fala um monte de coisas, porque isso de alguma maneira dilui. Evoluiu, né? É difícil você encontrar gente realmente com conteúdo e que vale a pena escutar.
Não, tem uma outra questão, né? Quando você está disposto a ouvir.
É bom,
essa é uma outra questão. Porque às vezes é o seguinte, é como dizia minha mãe, é igual ler a Bíblia, né? Você pode ler a Bíblia 10 anos seguidos, porque aquele capítulo sobre não faça para o outro o que você não quer que seja feito para você, só vai cair no dia que alguém fizer mal para você.
Ok, entendi.
Entendeu? Então, assim,
claro.
As verdades, elas não existem. As verdades são aquilo que está muito próximo da nossa realidade naquele momento. Então, assim, igual uma vez eu escutei de um anunciante. Ah, você chamou as pessoas e só tiveram na loja 1.000 pessoas. Eu falei, ué, mas qual que é a sua média de pessoas dentro da sua loja? Ah, umas 300. Então, foi um sucesso. Não, mas eu pensei que vi 1 milhão. Você tinha estoque para 1 milhão? Entendeu?
Claro. Claro.
Então, essa questão, a outra coisa é assim, você é a mesma coisa que você ir com uma expectativa num, nossa, eu quero, eu não vou dar o nome da marca, mas não importa. Você pensa assim, você vê um programa de televisão sobre bolo, você fala, meu Deus, que espetáculo, eu quero comer o bolo daquele cara. Aí você chega aqui no jardim, entra na loja e fala, mas é isso? Entendeu? É isso que acontece também com áudio, sabe? Porque a gente tem muita gente que, quando começou essa história de conteúdo é rei, muita gente foi enveredando por isso. Só que a pergunta é, você quer ser o conteudista, aquele que sabe sobre o tema, ou você quer abordar o tema? Porque quem sabe pode ser um especialista naquilo. Agora, eu não quero ser especialista naquilo, nisso e naquilo outro ao mesmo tempo.
Isso,
ser especialista nisso e pronto, entendeu?
Isso,
pronto.
Isso.
Aí deixa uns curiosos, como você, como eu, que fica lá perguntando.
Borboleteando,
porque,
né?
É, a gente fica borboleteando porque a gente tem uma curiosidade enorme. Só que o que que faz? Essa que é a diferença. Se eu vou conversar com você, eu vou estudar minimamente sobre quem é você. É igual me pediram para fazer uma entrevista para um lançamento de um livro amanhã, mas não me deram o livro.
Você está brincando.
Aí eu falei para eles, eu não vou fazer entrevista. Ah, mas por
muito
quê?
Muito bem.
Porque eu não vou.
É integridade assim, intelectual, né, cara? Você não vai ali só, né, ticar só porque você... Né? Não, se você não sabe, você não sabe. É, isso acontece comigo direto, em volta e meio. O cara fala, olha, Renê, tem um evento de não sei do que, você não quer palestrar? Eu falei, não, eu não entendo nada disso. Eu posso recomendar quem entenda. Não, mas é pago. Eu falei, tá legal, paga para um amigo meu que entenda disso. Mas as coisas que eu não sei, eu não sei. Né? Não vou lá posar de sabe tudo. Não tem como saber tudo, né?
Não,
né?
A gente tem que ter assim. É terrível para quem está escutando e para você também. Eu acho que eu entraria em pânico, sabia? Pânico. Sem brincadeira, porque assim, eu não saberia fazer uma pergunta um pouquinho mais inteligente. Já pensou o você começar uma entrevista perguntando assim, quem é você? O que que você faz?
Putz, imagina. Mas é começando do zero, né? É, volta para casa, faz a lição de casa e depois me chama de novo, né?
Tá.
Essa é a resposta. É.
Você tem 15 minutos para entrevistar o cara. Estou te dando tempo para caramba, porque o normal seria assim.
Uau, sim.
Aí você gasta 10 minutos tentando descobrir quem é o cara. Quando a coisa começa a ficar interessante, você precisa cortar a entrevista.
Mas olha, o que é interessante, você contou do teu trabalho na Contenute, é que então o mercado corporativo está começando a investir nisso também, mas é justamente para se posicionar como especialistas, para compartilhar conteúdo. Como é que o mercado corporativo está entrando nisso, Mar?
Então, de duas maneiras. A primeira, para apresentar seus produtos. E legal. A segunda, às vezes, para fomentar um pouco de discussão sobre alguns temas no mercado. Entendeu? Por exemplo, tem uma empresa, que não vem ao caso agora, ela quer ter alguns podcasts sobre logística.
Olha só.
Por quê? E aí você pensa, que coisa chata, né? Não. Não é chato, não. Para quem precisa, não tem nada de chato, entendeu?
Pois é, verdade.
É uma forma que você tem de ouvir enquanto você vai para o trabalho, tem de ouvir a hora que você quiser, enquanto você está lavando a louça, está fazendo alguma coisa na cozinha. E, ao mesmo tempo, de ouvir aquilo que está ali. Quando? Porque, assim, tem uma ex-pesquiseira da Ipsos que ela dizia o seguinte, é igual você ter a ilusão de que alguém assiste o Jornal Nacional. Não é verdade. As pessoas ligam o Jornal Nacional e ficam por ali.
Isso. Quando eu vou na casa da minha sogra mora no interior, a televisão fica ligada o dia inteiro, mas ninguém está na frente da televisão. A pessoa fica borboleteando.
Não, e a outra coisa, você enche o break de comercial e a pergunta, quem é que disse que o cara não foi no banheiro?
Claro que foi, imagina.
Entendeu? É isso que eu acho que a gente precisa pensar. Então, assim, o mercado está disposto, está, mas eu acho que a gente precisa mostrar para eles que discutir um pouco mais de qualidade, aprofundar um pouco mais os temas, porque eu tenho notado uma coisa muito interessante, que me assustou bastante. Eu estava vendo, eu sempre olho qual é o fluxo de onde sai a audiência, sai as pessoas para entrar no site de alguns clientes. Ah. E aí eu descobri que a grande maioria, por incrível que pareça, tirando loja, lógico, né?
Claro.
A grande maioria vem do LinkedIn para o site.
Olha que interessante, que legal.
Isso significa o quê? Conteúdo.
Conteúdo. É isso aí, Mar. Mas sabe o que é curioso isso, né? Porque, para mim, tudo isso que está acontecendo, das pessoas estarem procurando conteúdo... E aliás, é um conteúdo que eu também acho que é o seguinte, a gente fala português, né? Na internet está cheio de coisa em outras línguas e tal, mas um conteúdo que se aplica à nossa realidade, né? Que nem logística. Uma coisa é você falar logística do ponto de vista abstrato, mas, cara, logística no país, no Brasil, é um pesadelo, porque o país é imenso, a infraestrutura é uma porcaria, é o caos, né? Então, você ouvir um brasileiro que tem propriedade, que tem tempo de estrada, né, que conhece a realidade, vale muito mais. Então, acho que tem um resgate aí, inclusive, desse saber, que é um saber que não está na web, está na cabeça das pessoas. Né? É um saber de vida, né? Um saber de existencial mesmo.
E tem uma outra questão que eu acho que a gente tem que levar em consideração, que, infelizmente, no Brasil, a gente não tem os profissionais retornando para as universidades, para ensinar os
jovens. É verdade, que interessante, é verdade. A gente vira as costas e não volta mais, né?
Exatamente. Essa experiência que o mercado, que as pessoas vão acumulando, elas têm medo de compartilhar e perder a sua vaga de executivo melhor disputado no mercado, e acaba que as novas pessoas vão embora e saem de lá sem nenhum conhecimento. Aí depois ele começa a olhar para as pessoas e fala assim, nossa, mas olha que porcaria de assistentes eu tenho encontrado no mercado, um bando de ignorantes. Ué, forma?
É isso aí. É isso aí. Sabe que...
Não tem medo de formar, não.
Curiosamente, minha mulher está justamente fazendo esses dias, eu estou ajudando com ela também, ela está preparando os conteúdos justamente para compartilhar a experiência dela, que é muito específica, que é com direito ambiental, tentando registrar isso como curso para os novos profissionais. Então, ela está pegando 25, 30 anos de carreira e está condensando ali para os caras não começarem do zero, porque isso não está em lugar nenhum, né? Não está em nenhum livro isso, né? né? É isso aí. Ela está fazendo isso. Eu estou ajudando exatamente assim, nisso.
Banco de dados, você tem. Inclusive, na área de direito, tem algumas histórias muito interessantes. Por exemplo, a inteligência artificial conseguiu reunir a maior quantidade de informação possível na área de direito. Só tem um problema. Sim. Não tem um julgamento.
Ah, olha só. É isso aí.
Né?
É isso aí. Sim, sim.
Inclusive, um dos relatos que eu ouvi é assustador. Que é o seguinte, eles começaram a fazer um levantamento pela inteligência artificial que nos Estados Unidos essas máquinas estavam automaticamente criticando e colocando na cadeia ou não permitindo a liberação de todos os negros.
Ah, isso, ela reproduz o viés.
Eles eram, entendeu?
Exatamente.
Ela aí, calma, é, não é uma avaliação do cara, é uma avaliação isso. De uma raça. O que, que é isso?
É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Se você está automatizando o preconceito, né?
Exatamente, e é isso que é a questão, né? O problema todo tem a ver com ponto de vista. Você precisa ter pontos de vista diferentes para analisar as coisas, né? Tem uma série nova que eu vi outro dia na televisão que chamou O Bom Lugar, no Netflix. Gente, eu ri demais. O cara
morre, é bom?
É bom. É engraçado, porque assim, ele parece muito frouxinho, mas ele acaba aprofundando uma discussão de ética, sabe?
Ah, que legal, que oportuno, que legal.
É muito interessante, porque assim, se você for mapear tudo que a gente faz, você vai chegar a uma conclusão. Tudo a gente pode errar. Vou contar um pedacinho só, dar um spoiler, muito interessante. O rapaz chega e fala assim, a juíza lá, né? Chega e fala assim, porque ele fala, nossa, é um absurdo, o cara foi lá e comprou um tomate com agrotóxico e aí contagiou a família dele inteira. Isso já é um ponto a menos para ele. Aí o mais ignorante dos rapazes chega e fala a seguinte frase, eu vou contar uma historinha para a senhora. Tinha um rapaz que fazia parte do meu grupo de dança, que ele todo dia chegava atrasado. Mas um dia eu fui expulso pela minha namorada da casa dela e precisei dormir na casa de outra pessoa e fui para a casa dele. Chegou lá e descobri que na sala dele tinha uma cama e dormia ele, a avó e a avô na mesma cama.
Uau!
E aí, para ele sustentar isso e mais os filhos dele, mais dar pensão para a ex-mulher, ele tinha que ter 3 empregos. Você acha que ele tinha tempo de escolher um tomate que não tivesse agrotóxico?
Uau! Pronto, fantástico. É isso aí. É isso aí. Né? É isso aí. É isso aí. Então, tudo depende.
Isso é
tudo
ponto
depende.
De vista. Né?
Bom, é isso aí. Mar, ó, o nosso tempo, a gente está quase batendo 6 horas da tarde, está esgotando aqui o nosso tempinho. Cara, que delícia. Primeiro assim, estava com saudade de você. Fazia muito tempo que a gente não conversava. Eu adoro te ouvir. Você tem as histórias
eu
mais saborosas. As histórias mais saborosas ever. E justamente porque a gente conviveu com essa era do rádio, que tinha figuras que não existem mais, né? Quanta gente a gente já perdeu, quantos talentos que foram embora, que tinham histórias de vida incríveis. Nossa, eu conheci tanta gente da Tupi, da Velha Guarda, né? Cada um tinha uma história de louco. Então, assim, eu fico super agradecido de você ter compartilhado suas histórias com a gente. Eu vou pegar esse papo de hoje, eu vou agora, ele foi gravado e eu vou colocar disponível como um episódio de podcast. Aí eu te passo o link para você poder compartilhar também.
Ah, tá bom, querido. Obrigada. Foi ótimo, adoro. É um assunto que eu gosto muito de conversar.
Ah, que bom, adorei. Mas, olha, por favor, te cuida, né? Te cuida, cuide-se, pelo amor de Deus, a coisa está feia. Eu tenho até medo, daqui a pouco, às 8 horas da noite, vai sair o número na Globo News, já estou com dor de barriga aqui. Né? Mas cuide-se, por favor. Um beijo enorme, eu não vejo a hora da gente se encontrar de novo.
Ah, espero que a gente consiga. E um beijo aqui também para a Paola, que eu não sei quem.
Ah, Paola está aí, Gustavo. Muito bem, beijo para todo mundo que está aqui, para os que vão ouvir depois. Tá bom, um beijo enorme.
Então tá, tchau.
Tchau, tchau.